estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho, com muita alegria, o Evandro Segato, que está nos ajudando a desenvolver esse tema Perda de Pessoas Queridas. Evandro, antes da gente partir, interromper aqui para esse nosso intervalozinho, eu deixei uma questão para você, só para recordar, né, para o nosso ouvinte. Eu perguntei se para receber pessoas já desencarnadas pode-se procurar qualquer centro espírita. Pode-se?
Não. O centro espírita, ele funciona, na sua maioria, como um pronto-socorro espiritual, onde cada um tem a sua, vamos chamar assim de uma forma bem fácil de entender, cada centro tem a sua área de atuação. Alguns centros se especializam na divulgação especificamente da doutrina espírita, através de cursos, através de palestras, outros especificamente através de tratamentos espirituais, alguns misturam os dois, fazem divulgação, cursos e tratamentos, mas são poucos os centros que se dedicam especificamente ou têm o trabalho também de psicografia para que possa receber as mensagens. Por isso, por exemplo, no Joana de Ângeles, em Santo André, nós não temos esse trabalho. Dentro dos nossos trabalhos não temos o trabalho de psicografia, por isso que nós convidamos duas vezes ao ano esse médium, Orlando Carneiro, que ele vem de Curitiba para proporcionar esse trabalho. Então não é qualquer centro espírita que proporciona o trabalho de psicografia, mas é qualquer centro espírita que pode ser procurado para auxílio espiritual, conforto, tratamento das pessoas.
E a gente observa que esse é um trabalho assim bastante específico, né? Os próprios médiuns, e aí a gente pode especular um pouquinho, né? Os próprios médiuns parece que tem que ser um pouquinho melhor preparados para isso, porque são casos realmente específicos. A nossa casa, mesmo o Semeador, também uma vez por ano recebe o Alaor, o nosso amigo Alaor, lá de Uberaba, né, que é um médium que lá na casa em que ele frequenta, ele desenvolve esse trabalho, e que também é convidado para visitar várias casas aqui por São Paulo, pelo Rio, onde que ele também faz esse trabalho, porque é um trabalho de consolo, mas é um trabalho assim bastante específico, né? Você nota assim que é um negócio assim até que meio raro, né? Já começa a ser um negócio meio raro, porque são poucos médiuns que desenvolvem esse tipo de trabalho.
Precisa muita disciplina, né? O médium para que se torne confiável, que a gente possa confiar realmente no seu trabalho. Ele precisa ter uma vida muito, muito regrada. Ele tem que ter um padrão de moral muito elevado para que isso possa ser confiável, inclusive renúncia até a muitas coisas da vida material. A pessoa acaba renunciando a muitos, vamos dizer assim, prazeres, entre aspas, mas muitas vantagens que a vida material nos traz, né? Ele acaba renunciando a isso tudo para que ele possa se dedicar. Precisa muita disciplina, ele tem que ser muito disciplinado, né?
É bastante apropriado esse teu comentário, e aí é que a gente vê a seriedade com que o plano espiritual trata essa tarefa. Até por conta disso não pode ser arroz com feijão, né? Até por conta disso não é algo assim que qualquer momento você vai lá, você recebe. Quer dizer, é algo muito especial, é algo assim muito raro, que precisa ter assim um bom motivo, precisa ter uma boa razão, precisa haver um bom preparo, tanto daqueles que vão receber como daquele que está se comunicando.
Né? É uma das formas que a espiritualidade encontra para dar assim, um testemunho vivo, né, de que a vida de fato continua, porque muita gente não acredita que a vida continua porque não tem essas provas. Né? A psicografia é uma das provas de que a vida continua. Né?
E o trabalho de psicografia, quando feito com seriedade, ele não atinge somente aquela pessoa que está recebendo a mensagem, só aquela família.
O entorno.
Só o fato de você assistir, participar é um consolo, é uma lição de vida. Eu aconselho as pessoas, mesmo que não tenham necessidade de buscar uma mensagem, que um dia assistam um trabalho de psicografia.
É verdadeiro, é muito interessante isso daí. A gente percebe que toca as pessoas, até por conta dessa carga emocional que existe, né? É uma carga emocional que acaba envolvendo mesmo a gente que está ali só na assistência, que nem conhece quem está se comunicando, quem está recebendo, mas de alguma maneira aquilo acaba nos tocando. Ô, Evandro, a Nela do Parque Jaçatuba de Santo André, ela está fazendo uma pergunta interessante, é uma pergunta curiosa que normalmente a gente não pensa nisso. Ela diz: quando nós ficamos pedindo mensagens para os nossos entes queridos, nós não estaríamos perturbando eles lá do outro lado?
Não. No caso específico do assunto que nós estamos tratando, que é a psicografia, não. Você pode pedir, eu acho até um direito da pessoa buscar essa notícia. Como dissemos, se ela virá, vai depender de vários fatores, mas não estamos perturbando, não. Tem outras coisas que nós fazemos, que vamos falar mais para frente, que sim, nós perturbamos, mas buscar a mensagem não perturba, não.
Não, porque também tem uma outra coisa, né? A comunicação do ente que já partiu não se dá somente através de uma mensagem psicografada, né? Muitas vezes, nos sonhos que nós temos, a gente recebe ali a visita do nosso ente querido, que de alguma maneira está presente e está se comunicando com a gente. Não é por aí, Evandro?
Sem dúvida. No sono, quando nós nos desprendemos do corpo físico, também dependendo de vários fatores de merecimento e necessidade, nós nos encontramos com esses entes queridos desencarnados. E uma outra maneira que eles se comunicam com nós também, que a gente tem que estar muito alerta, muito atento, é através da intuição.
Hélio, já que a gente está falando em reencontro e encontro com pessoas queridas, o Geraldo, lá de Itanhaém, obrigado, Geraldo, pela sua ligação, ele também está fazendo uma outra pergunta curiosa. Hoje estão acontecendo umas perguntas assim bastante, bastante curiosas. Ele diz: não conheci minha sogra porque minha mulher é órfã. Quando eu chegar lá no plano espiritual, eu vou conhecer minha sogra?
Olha, eu diria que sim. Provavelmente existe 98% de chances de que ele vá encontrar. Mesmo porque essas relações afetivas duradouras, por exemplo, de esposo, esposa, né, sogra, genro, irmão, irmã, mãe, filho, isso sempre, via de regra, quase sempre, são de espíritos que já se conhecem há muito tempo, que vêm evoluindo juntos, né? Então é muito comum, muito provável que a sogra dele seja uma pessoa muito conhecida dele, né? Já de outras vidas, né? Porque inclusive que ele trouxe, deu passagem para que a esposa dele viesse ao mundo, né? Para que ele recebesse ela como esposa e ela como esposo. E isso não acontece à toa, não é, um casamento não acontece por acaso, né? Então alguma coisa eles têm a ver. Pode até ser que não, mas a chance de não ser é muito pequena. É muito maior de que eles sejam muito conhecidos.
E pelo próprio, né, casamento também, já não criou aí uma espécie de vínculo que amanhã ou depois vai fazer com que esse espírito encontre com a sua sogra? Pelo vínculo do casamento?
Eu acho, não sei como eles vivem, como ele vive com isso, me parece assim, pela vibração da pergunta dele, né, que eles vivem bem, né? Diz que até tem vontade de conhecer a sogra, pelo jeito. Me dá essa impressão. Então, me dá essa impressão até que a sogra dele deve estar muito feliz por estar cuidando muito bem da filha dela, que ela não pôde ficar aqui encarnada para cuidar, né? Então, ela deve estar muito feliz com ele, né? E ela estará sempre lá, provavelmente aguardando ele para agradecer, dar um abração nele.
Muito obrigado, carinho, né?
Muito carinho para que você fez na minha filha, né?
Evandro, agora há pouco ela perguntou se a gente ficar pedindo mensagem não incomoda o nosso familiar que já partiu para o outro lado. E eu vou perguntar para você: aquele sofrimento excessivo das pessoas que ficam aqui depois que alguém se desencarnou, sofrimento que às vezes dura assim anos, a gente não está falando aqui daquela sensação de perda. É muito natural a sensação de perda, é muito natural a saudade, porque afinal de contas são pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que foram para o outro lado. Mas tem gente que leva isso a extremos, né? Aquele sofrimento que não acaba mais, a pessoa que fala: minha vida acabou porque não sei quem morreu. Isso incomoda o espírito que está lá do outro lado?
isso sim incomoda. Nós, como você disse perfeitamente, a saudade é um sentimento natural quando nós amamos, gostamos de uma pessoa e nos separamos, como pode ser numa viagem, como num desencarne. Agora, o sofrimento excessivo, ele é a falta de entendimento da pessoa, a falta de preparo da própria vida. E esse sofrimento excessivo, ele realmente atrapalha o ente querido que foi para o plano espiritual. Um erro muito grande que as pessoas fazem de vez em quando é quando a pessoa desencarna, acha que a pessoa virou santo e está lá pronta para nos ajudar e começa a fazer pedido. Então o ente querido desencarnou e a pessoa começa a pedir ajuda, pedir auxílio, e nós não sabemos se o espírito está em condições de prestar esse auxílio. Muitas vezes ele sente essa necessidade do ente querido que ficou aqui na Terra, percebe a sua necessidade de auxílio e ele não pode auxiliar. Esse não poder auxiliar causa um sofrimento para o espírito. Então, o que nós temos que fazer quando perdemos um ente querido é orar para ele, para que ele esteja bem, orar por nós, para ele, mas jamais cometer o erro de pedir auxílio para eles.
Agora, Evandro, as pessoas que já partiram, elas gostam que a gente fique lembrando delas? Elas gostam que a gente fique pensando, falar, poxa vida, aí que saudade da minha mãe, aí que saudade do meu pai, saudade do meu filho. Isso incomoda?
Não. Pensamento é energia. Quando nós pensamos em alguém, nós nos ligamos energeticamente com essa outra pessoa, esse espírito, que pode estar encarnado como pode estar no plano espiritual. Desde que o pensamento seja um pensamento de amor, de carinho, ele se torna, inclusive, é algo saudável para ambos os lados. Então não tem problema nenhum ficar pensando, ficar emitindo vibrações boas, mas isso é um cultivo, uma coisa que nós temos que fazer tanto quando nós pensamos com alguém desencarnado quanto alguém encarnado.
Você falou um negócio interessante aí, né? Porque de repente a gente está falando, já lembrando daquele ente querido que partiu aí há vários anos e tudo mais, mas de repente já está até encarnado novamente, né? E a gente nem sabe, né?
Pode acontecer. É uma possibilidade. Mas se a vibração é positiva, o pensamento é bom, isso daí pouco importa, não precisamos nos preocupar.
Ô Hélio, qual a melhor forma de agradar um espírito que já partiu para o plano espiritual?
Olha, eu imagino assim, que logicamente que existem graus diferentes de parentesco, né, de dependência. Mas eu acho que uma das melhores formas de nós agradarmos qualquer pessoa, qualquer ente querido, é demonstrar a ele que nós conseguimos levar a nossa vida, né, por nossa própria conta, sem a dependência dele. Porque essa dependência que nós podemos demonstrar de uma pessoa que está desencarnada para que nós sejamos felizes, e sem a sua presença nós não sermos felizes, deve causar aflição nessa pessoa, porque ela não pode fazer nada por nós. Então, se você demonstra, se você é um filho e você, a sua mãe partiu, o seu pai partiu, e você começa a ficar desesperado, poxa, eu não consigo viver sem minha mãe e sem meu pai, e você ficar aflito, você vai causar aflição nele, como disse o Evandro agora há pouco. Isso não é bom. E dessa demonstração de dependência de quem partiu, não é bom. O que é bom para quem está do outro lado, quem fez uma viagem, é saber o quê? Que aquele que ficou está feliz, está bem, consegue levar a sua vida, as suas próprias dispensas, suas próprias iniciativas, né? Então, o que torna um espírito feliz é saber que o parente dele, o amigo dele, ou esse ente querido está aqui, está bem na matéria, está feliz, está andando, tem saudade natural, tem saudade, sabe que vai se reencontrar um dia, mas que ele está levando a sua vida e cumprindo a sua missão. Porque quem partiu tem uma visão holística, né? Tem uma visão geral da vida e sabe que isso é uma circunstância natural, e que é a questão de tempos para que a gente se reencontre, né? Então o que é bom a gente saber? O que você gostaria de saber de um filho seu, mesmo você encarnado, né? É que ele é capaz de cuidar da sua própria vida, né? Que ele não tem, e que ele gosta de você, se encontra de vez em quando, mas que ele é capaz de levar a sua vida. Então, para deixar uma pessoa, um espírito feliz, é saber que você vive muito bem, Se vive bem, você é capaz de tomar conta da sua vida, sem a presença física dele ao seu lado, né?
Evandro, e a prece ajuda nessa situação, em fazer com que o espírito que partiu se sinta feliz em relação a nós?
Demais. A prece é a ferramenta mais importante que nós temos para todos os momentos, principalmente no caso específico de um ente querido que esteja desencarnado. Como eu disse, pedir alguma coisa, pedir ajuda para ele, nós não devemos fazer porque não sabemos a situação dele, mas orar é um costume que nós temos que fazer sempre. Perder um ente querido, eu acho que é a maior prova que nós temos de testar a nossa fé, né? A fé, inclusive, em Deus, porque isso é algo que nós não temos como controlar. Perder um ente querido é um momento onde nós temos que mostrar todo o nosso entendimento da vida, a resignação e a fé que nós temos em Deus, no Pai, de acreditar de que nada é por acaso, que se aquilo aconteceu, mesmo nós não aceitando, não entendendo, é o melhor que poderia, é o certo que deveria acontecer.
Evandro, a gente fala muito que as ligações afetivas continuam, né? E é muito natural que a gente sinta saudades, né? E a gente não consegue ver e se comunicar com os entes queridos, mas eles já têm uma liberdade maior, eles conseguem nos visitar, eles conseguem ver as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Você já falou, e falou muito bem, de que não é adequado que a gente fique pedindo as coisas para eles nos ajudarem de alguma maneira, porque isso vai angustiá-los, até porque muitas vezes eles não conseguem dar isso para a gente. Mas por conta deles mesmos, eles, na hora que nos vêm enfrentando uma dificuldade, eles, por conta deles, eles não tentam nos ajudar? Eles, de alguma maneira, não estão do nosso lado tentando nos amparar?
Dependendo da condição que se encontra o espírito no plano espiritual, ele pode, sim, auxiliar, ou se ele não puder, ele pode intervir até para que outros espíritos em condições melhores, mentores, possam nos auxiliar. Mas tudo depende da condição que esse espírito se encontra, porque o plano espiritual é extremamente organizado. Então não é que o espírito desencarnou que ele pode vir a qualquer momento, ou tem condições de vir a qualquer momento nos visitar ou nos ajudar. Muitas vezes ele necessita dos auxílios de mentores, de espíritos superiores, para que eles possam vir, e de permissão, inclusive, para que eles possam vir e nos ajudar. Isso é muito claro nos livros de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, que contam detalhes de como funciona essa comunicação do plano espiritual com o plano material.
Ô Evandro, nós, até por conta da nossa visão da vida limitada, né, que a gente acha que é a vida limitada, né, que nós nascemos, morremos, quer dizer, um negócio assim bastante estanque, a gente não pensa muito nessa vida maior. Uma das maneiras da gente se preparar para o desencarne não seria imaginar isso como um processo contínuo? Ou seja, hoje nós estamos aqui, amanhã um ente querido parte, depois de amanhã sou eu que parto, nos reunimos de novo lá do outro lado, aí mais adiante ele volta para cá, mas um pouquinho mais adiante eu volto para cá também, para uma nova vida. Ter essa consciência, ter essa certeza de que existe essa continuidade, que existe esse ir e voltar a todo momento, não é uma maneira da gente se preparar para esse momento do desencarne?
Não tenha dúvida. Ter a consciência, o entendimento de que, como espíritos, nós somos imortais, somos eternos, de que a passagem aqui na Terra, nossa vida, por mais longa que seja, é um lapso no tempo, nos dá um consolo, nos dá um preparo para enfrentarmos aquilo que nós chamamos de morte, de desencarne. Tem um espírito que dá um exemplo que eu acho fantástico para entendimento, que ele diz o seguinte, rapidamente, ele fala: se alguém fizer uma proposta para nós, eu vou te dar a condição financeira para o resto da tua vida estável, vou te dar saúde para o resto da vida, você nunca mais vai ficar doente, vou te dar felicidade para o resto da vida, para você ter tudo isso, eu vou querer que você trabalhe para mim durante um minuto. Qualquer pessoa aceitaria essa proposta, né? Falaria: não, trabalho 6 meses, 1 ano. Mas o espírito faz a proposta dando todas essas condições: condição financeira estável, saúde, felicidade, mas você tem que trabalhar para ele só 1 minuto. O espírito faz essa comparação, quando ele passou essa mensagem, com a oportunidade que Deus nos dá quando proporciona uma encarnação. Ou seja, ele fala assim: eu vou te dar uma oportunidade, você vai nessa encarnação, trabalha, e quando você retornar, se fizer o seu trabalho perfeito, você vai conquistar níveis de felicidade, de harmonia, de paz, para sempre. E nós estamos nesse um minuto de trabalho. Então nós temos que ter a consciência de que essa vida, ela é um lapso no tempo, onde se nós aproveitarmos bem, nós vamos ter uma felicidade eterna. E a espiritualidade também nos fala de que o maior castigo que nós fazemos para nós mesmos é o remorso de retornar para o plano espiritual, olhar para trás, ver que a vida que nós tivemos proporcionou todas as oportunidades para nós evoluirmos e que nós perdemos. O Pai vai dar uma nova oportunidade, sem dúvida nenhuma, reencarnatória, mas aquela oportunidade foi perdida. Como nós temos essa consciência hoje, é inaceitável para conosco mesmo nós não termos a sabedoria de aproveitarmos cada minuto da nossa vida rumo à nossa evolução espiritual, praticando a caridade, vibrando amor, colocando perdão em prática, enfim, vivenciando os ensinamentos de Jesus.
Nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento a você, querido ouvinte. Um grande abraço, que você tenha uma semana de muita luz, de muita paz, que você fique com Deus. Uma boa semana para todos vocês.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.